Agora são 9 horas com 27 minutos, estamos com 23 graus de temperatura, estamos começando a semana oficial do rodeio, que tem a abertura, início das atividades amanhã, abertura oficial do rodeio, com a presença de todas as autoridades, vai ser na sexta-feira, 18 horas. Mas o início das provas, das competições, o início do rodeio é amanhã, dia 31. Desde o início da semana passada, a gente tem conversado com vários segmentos que estão envolvidos na organização do rodeio, seja vinculados ao CTG ou não. Hoje, nós vamos falar de um assunto que interessa muito e a todos, os que vão para o rodeio e os que vão ficar em casa, principalmente aqueles que vão para o rodeio e deixam a casa sozinha, que aí tem uma preocupação ainda maior. Nós vamos falar de segurança pública junto ao rodeio e vamos falar do trabalho e da estrutura que a Polícia Civil do nosso município está montando para atender junto ao rodeio. Conosco a delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani. Prazer recebê-la aqui, delegada Alessandra, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes. É uma satisfação retornar a esse estúdio para trazer informações referentes ao rodeio, né, que iniciará oficialmente, né, amanhã.
E começa uma movimentação maior, como todo ano a Polícia Civil se mobiliza, reforça efetivo, monta estrutura para trabalhar nesse rodeio. Como é que a Polícia Civil, delegada Alessandra, está preparada para o rodeio desse ano?
Exatamente. Como acontece em todas as edições, né, do rodeio, nós estruturamos um trabalho de reforço policial junto ao parque e também junto à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, o nosso plantão, a fim de que tenhamos, né, uma estrutura adequada para atender a demanda de serviço que, obviamente, se espera seja maior nesse período em razão dos inúmeros visitantes que vêm até Lagoa Vermelha e que, eventualmente, por uma situação ou outra, necessitam de um atendimento da Polícia Civil, mesmo que para uma informação ou para um registro de ocorrência, não só de um crime, mas às vezes até de uma perda de um documento.
Que é muito comum, né, delegada?
Muito comum nesses eventos de grande aglomeração de pessoas, né? Então, a gente também vai estar tanto no parque de rodeios, com uma estrutura montada, com a possibilidade de efetuarmos registros de ocorrências lá, para fatos simples, e na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Então, aquelas situações que eventualmente demandem um atendimento diferenciado, ou, por exemplo, até mesmo uma prisão em flagrante, não vai ser realizada no parque de rodeios, mas sim vai ser deslocada, encaminhada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a nossa DPPA, e ali sim, com toda a estrutura que existe e adequada para o atendimento dessas situações, vai ser feito o encaminhamento necessário para o caso específico que se apresentar.
Reforço de efetivo, com certeza, delegada Alessandra.
Teremos um reforço do efetivo da região, de policiais convocados para trabalhar desde a sexta-feira, aqui em Lagoa Vermelha, e de todo o efetivo lotado aqui no nosso município, que aí esses estarão, então, desde amanhã, né, já trabalhando, né, convocados também em regime extraordinário durante a noite, até mesmo em algumas situações necessárias de sobreaviso durante as madrugadas, para atendimento de situações que se façam, né, presentes e que seja necessário a atuação da Polícia Civil.
Delegada Alessandra, quais são os crimes mais comuns durante a realização de um evento como esse?
Os crimes mais comuns, né, Rudimar, são os furtos, né, os crimes patrimoniais. Esses acontecem, assim, em grande quantidade, pode-se dizer, pelas circunstâncias ocasionadas, né? E além disso, daí a gente vem para aquela questão das relações, né? Algumas ameaças, algumas lesões que também acabam acontecendo em um maior número, muito influenciadas pelo consumo excessivo, vamos dizer assim,
de bebida alcoólica,
né? Do álcool. Então, nessa situação, a gente percebe, assim, um acréscimo, né, de registros desse tipo de delitos.
Delegada Alessandra, é sempre importante alertar a prevenção, porque é muito melhor prevenir do que muitas vezes depois ter que enfrentar o crime já praticado. Cuidados para quem está no rodeio e cuidados para quem vai para o rodeio e às vezes deixa a sua propriedade rural ou a sua casa desguarnecida. É importante isso, né, delegada Alessandra?
Sem dúvida, né? É o que a gente costuma reforçar sempre. Porque, efetivamente, depois do crime acontecido, a Polícia Civil é notificada, né? A gente toma conhecimento, toma as providências cabíveis no sentido de investigação de autoria daquele crime, no sentido de buscar recuperar o objeto que foi subtraído, mas isso nem sempre, apesar de todos os esforços que são envidados, é possível. Então, a gente procura sempre focar mais na prevenção, no sentido de que as pessoas façam a sua parte, né, enquanto proprietários, enquanto cidadãos, e tomem as cautelas para evitar que venham a ser vítimas, né, desse tipo de delito. Então, a gente pode começar, assim, pensar lá no parque de rodeios, né, no estacionamento dos veículos, por exemplo. Né? A gente sabe que muitas pessoas se deslocam até lá com os seus carros, há locais que ficam destinados para o estacionamento, que as pessoas tenham o cuidado, primeiro, ao chavearem os seus veículos, verificarem se efetivamente as portas foram trancadas, né? Se o sistema, aquele de alarme, foi acionado. Porque não é de hoje, nós sabemos, existe, né, um equipamento utilizado pelas pessoas que praticam furtos de veículos e em veículos, que ele bloqueia, né, o acionamento das travas elétricas. Então, a pessoa aciona através do alarme e acredita que o veículo está chaveado, mas aquele sinal foi bloqueado pelo uso desse aparelho, popularmente conhecido como chapolim. Então, assim, é importante que a pessoa não só confie, né, não só acione a trava no alarme, no controle, confiando que aquilo foi acionado, mas que faça conferência, né, das portas, verificando se elas efetivamente foram chaveadas. Essa é uma providência, assim, ó, básica, que pode evitar algum tipo de delito dessa natureza, né, com relação aos veículos. Além disso, cuidados também para não deixar objetos, sacolas, né, pertences, principalmente de valor, à vista dentro dos veículos, porque isso também pode ser um chamariz, né? Alguma pessoa que passa ali, enxerga algum objeto, não sabe o que tem, mas resolve, às vezes, arrombar um veículo, quebrar o vidro, para levar aquele pertence que ali está e obter algum tipo de benefício, né? Uma troca, uma venda, uma troca até por entorpecentes, claro, né, daquele objeto. Então, procurar não deixar nada no veículo e muito menos, se for deixar, de forma exposta, né? Então, esse tipo de cuidado com os veículos, eu acho que é fundamental e são cautelas, assim, simples, né, de serem adotadas e podem evitar a que a pessoa seja surpreendida negativamente ao retornar quando pro seu carro após ter passado o dia no parque de rodeios. Além disso, lá no parque também, com relação às casinhas, né? O pessoal tem os acampamentos lá, todo mundo estruturado, as pessoas levam para lá os seus pertences, bolsas, às vezes, carteiras, documentos.
Celulares, é verdade.
Celulares, encilhas de valor, facas muito valiosas, verdade, às vezes, é, né? E para utilização lá, e às vezes acabam se afastando do acampamento, um sai para verificar, para fazer um acompanhamento e assistir a gineteada, outro vai ver o laço, e quando as pessoas menos percebem, o acampamento ficou sozinho, né? Com aqueles objetos lá expostos, às vezes aberto. Então, assim, ó, são situações que acabam favorecendo, né, facilitando, vamos dizer assim, o cometimento de algum crime patrimonial, né, a subtração daqueles bens. Então, procurar dentro do grupo ali, tem uma organização, né? Quem vai ficar? Todos vão sair? Bom, se todos vão sair, não deixar as coisas de valor, fechar, claro, o acampamento adequadamente, né? Ou senão que alguém fique responsável, faça um revezamento enquanto alguns vão visitar o parque e os outros permanecem guarnecendo o acampamento. Isso é o mínimo, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Então, pro parque, basicamente, assim, ó, esses cuidados, para quem estiver transitando lá, com carteiras, com documentos, ter cuidado, né? Como é que os homens, às vezes, usam a carteira no bolso da calça, às vezes acham que guardaram e não encaixou direito no bolso, caiu no chão, né? Ou fica uma parte da carteira ou do telefone celular para fora do bolso também, isso facilita o furto. As pessoas que trabalham, entre aspas, nessa atividade ilícita, eles têm a mão muito leve e eles conseguem identificar a vítima com facilidade e conseguem fazer a subtração do bem sem serem percebidos naquele momento, né? É uma habilidade, na realidade. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? De procurar, assim, proteger os seus bens para não ser vítimas. Outra coisa, assim, ó, se vai ao parque, não há necessidade, daqui um pouco, de levar toda a documentação pessoal, né? Documento, você vai dirigir, carteira de habilitação, já vai ter toda a identificação pessoal, né? Se não vai dirigir, uma carteira de identidade para facilitar, né? Possibilitar, vamos dizer assim, a identificação da pessoa, até mesmo da idade, no caso daqueles menores, né? Que estão assim, 18 anos, você não sabe se eles já têm 18 ou se eles ainda estão com 16 ou 17, né? Enfim, para possibilitar então a identificação. E o dinheiro, assim, no montante que for ser utilizado, né? Para evitar, numa situação de um infortúnio, de uma perda ou de um furto, que o prejuízo seja minimizado, né? Se não tem necessidade, não há por que levar talões e cheques. Se não vai fazer despesas, se não vai fazer compras, não tem por que levar os cartões de crédito daqui um pouco, né? Que as pessoas tenham, assim, a noção, a consciência do que vão precisar no parque. E a que levarem aquilo que for necessário.
É
isso
verdade.
Também acaba diminuindo, né, um eventual prejuízo. Ainda, né, Rudimar, com relação ao parque, assim, cuidado com as crianças, né? Com as crianças, assim, que o espaço é grande, as ruas são parecidas,
sim,
as casinhas também. Então, há uma grande facilidade de se perderem, né, às vezes. Então, que procurem ensinar para os filhos qual é o caminho que eles têm que fazer, onde é que está localizado o acampamento, procurar orientá-los de que não saiam sozinhos, né? Não saiam desacompanhados, que eles tenham conhecimento do número de telefone de contato do pai ou da mãe. Se a criança não grava ou de repente está insegura, anotem em algum lugar, num bilhetinho, numa pulseirinha, né? Para a gente evitar que as crianças se percam no parque e procurar sempre orientar de que elas caminhem acompanhadas, em grupos. Evitem sair sozinhas, orientar muito que elas não aceitem nenhum tipo de convite, nenhum tipo de oferta de algum doce, de alguma coisa, de pessoas estranhas, né? Essas pessoas, às vezes, elas podem se aproximar até dizendo que estão levando um recado dos pais daquela criança, e a criança, na sua ingenuidade, acredita, né?
Sim.
E daqui um pouco acompanha um estranho, né? A gente tem casos antigos e recentes, as coisas vão acontecendo, né? Ah, e a criança foi convidada a conhecer uma ninhada de cachorrinhos que recém tinham nascido, né? E aí a criança seduzida vai, e às vezes aquela pessoa está super mal intencionada,
uhum,
né? Nessa forma de atrair a criança. Então, é importante que os pais se preocupem com isso, que orientem, né? Que não descuidem dos seus filhos, para que nada de mal aconteça, né? Nesse evento, que esse evento possa ser de pura diversão, né? Um evento cultural, um evento tradicionalista, que todos aproveitem ao máximo, sem ter nenhum dissabor, né?
É verdade.
Não falamos, e tu tinhas questionado com relação à cidade.
A cidade,
né?
Quem vai deixar a casa vazia, da propriedade rural também, tem que ter uma atenção para isso.
Isso, mas assim, ó, não difere muito as nossas orientações daquelas destinadas aos acampamentos, né? Infelizmente, assim, ó, é importante que as pessoas façam um revezamento. Daqui um pouco não deixem a propriedade sozinha, não deixem a casa sozinha. Se é na cidade, assim, se todos irão ao parque, conversem com o vizinho, né? Que daqui um pouco vai ficar em casa, para ficar atento, para dar uma olhada. Qualquer movimentação, assim, que chame atenção, que fuja à normalidade, não é nem a questão de ser suspeita,
sim,
né? Mas às vezes existem algumas coisas que nos despertam a atenção. Então, que isso seja informado à Brigada Militar, à Polícia Civil, né? Através dos números de emergência, ao 190 ou ao 197, para que seja verificado, né, o local, para que a gente possa dar uma atenção também e evitar que alguma coisa aconteça, né? Eventualmente pode acontecer de ser alguém que está até mesmo de fora do município e está meio perdido naquela situação, naquela localidade ou região, ou não, né? Ou pode ser alguma pessoa que está fazendo um levantamento para cometer algum delito. Então, é importante que a polícia seja comunicada dessas situações para que a gente averigue e identifique as pessoas envolvidas.
Com certeza. Delegada Alessandra, em outros rodeios já aconteceu ações integradas entre Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, para essa questão de inibir a venda de bebida alcoólica para menores. Também ações como essa serão realizadas, delegada?
Nós estamos ainda estruturando, né, toda essa organização, mas é importante que saibamos que as forças policiais, né, e também Ministério Público e Conselho Tutelar estão sempre trabalhando de forma integrada, e que essa questão da venda e fornecimento de bebida alcoólica a menor no parque de rodeios sempre é alvo, né, de algum tipo de ação. A gente orienta, a gente verifica, se for a situação, houver uma situação que seja verificado ou flagrado, isso era encaminhado para registro de ocorrência, porque é um crime, né? É um crime com a pena vender ou fornecer, ainda que gratuitamente, uma bebida alcoólica menor de 18 anos, incide em pena, né, de detenção de 2 a 4 anos e multa. Então, assim, é importante que os comerciantes estejam cautelosos também com relação a isso, né? Como eu falei, às vezes a gente olha a pessoa e acha que ela já é maior de idade, pelo porte físico, algo, sim, do gênero. O que que é ideal? Solicita a identidade, né? Verifica, confere a idade. Aí você fica tranquilo no teu comércio, você só vai realmente agir de acordo com a lei e não vai sofrer nenhum tipo de sanção, né, por um descuido, às vezes. Então é importante que se tenha também isso em mente, se tenha cautela.
Precisando da Polícia Civil no Parque de Rodeios, onde vocês vão estar com o ponto fixo, delegada Alessandra?
No mesmo local dos outros anos, foi estruturada, né, o estande, estruturados os estandes ali em frente à Casa do Doce, né, nos, uhum, fundos da Cancha de Laço, né? Então nós vamos estar naquele mesmo local com um ponto fixo ali, e também haverá, óbvio, policiais circulando no parque, né, tanto da Brigada Militar, quanto da Polícia Civil, quanto a segurança privada também contratada pela organização, uhum, né? A nossa intenção de todos de forma conjunta é que as pessoas possam desfrutar do rodeio sem ter nenhum tipo de complicação, de implicação, de prejuízo patrimonial. Então, por isso as nossas orientações, e a gente conta, né, que todos façam a sua parte de forma consciente também, bebam com moderação, né, resolvam os seus problemas quando estiverem em sua consciência, é, né, sóbrios para tanto, né, que também a gente tenha um pouco, assim, de compreensão, de paciência até mesmo para enfrentar as situações e resolvê-las da melhor forma possível, sem nenhum tipo de conflito.
Muito bem, vamos estar por lá também, e com certeza com outras, em outras oportunidades, vamos continuar até para ir atualizando o trabalho de vocês, e contem conosco, tá bom, delegada Alessandra?
Sem dúvida, Rudimar, nós agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição, tanto da rádio quanto da comunidade em geral.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani, conosco nessa manhã, falando sobre a atuação da Polícia Civil no rodeio de Lagoa Vermelha. 9h45, tem intervalo, a gente volta já aqui na programação com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Suzana Presentes informa.
Hora certa.
9 horas e 45 minutos.